Começa agora, Atletas no Ar. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
Olá, amigos da Rádio Transmundial. Está começando mais um Atletas no Ar, o seu programa de esportes aqui da rádio, uma parceria com a missão Atletas de Cristo no Brasil. Eu sou Marcos Grava, estarei apresentando esse programa que vai ao ar sempre às segundas-feiras, seu programa inédito a partir das 13 horas, com reprise às terças-feiras, às 9h30 da noite, também aos sábados, às 2 horas da manhã e aos domingos, às 10 horas da manhã. Se você não puder ouvir um desses programas e ainda assim querer ficar por dentro de tudo que acontece no Atletas no Ar, basta entrar no nosso site, que é o transmundial.com.br, procura pela aba Programas, encontra Atletas no Ar, assim você pode baixar e ouvir quando e onde desejar. Nós vamos para a nossa vinheta Dois Toques, e em seguida uma entrevista sensacional, uma reprise de uma entrevista que foi concedida pelo jogador de futebol profissional Johnson Makaba, angolano, que veio para o Brasil e realizou o seu sonho de ser profissional de futebol, inclusive jogando pela seleção angolana. Acompanhe conosco essa entrevista sensacional.
Dois Toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
E para o quadro Dois Toques de hoje, eu vou conversar com o ex-jogador profissional de futebol, Johnson Makaba. Atualmente, Johnson dedica a sua vida dando palestras e usa da sua trajetória para inspirar os mais novos. Seja bem-vindo ao Atletas no Ar, Johnson. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado pelo convite.
Que isso. E, Johnson, você que é natural de Luanda, que é a capital da Angola, qual que é o esporte número um dos angolanos?
Cara, o esporte número um dos angolanos é o basquete, porque o basquete sempre deu muito mais títulos, né, para os angolanos do que o futebol. Lógico que o esporte de maior massa, né, o maior é o futebol, mas o preferido é o basquete, porque ele sempre deu muito mais títulos pro povo angolano.
Que interessante, não sabia. E qual que é o principal jogador de basquete da história da Angola?
Olha só, vou te falar, eu sei dos antigos, os atuais eu não tenho assim mais uma referência. Mas recentemente foi um jogador angolano para a NBA.
Que legal.
O nome dele é Fernando. Então, por estar na NBA, né, eu acho que hoje ele deve ser uma das referências, mas não o maior.
Entendi.
O maior tem outros caras mais antigos que tem, por exemplo, 10 títulos continentais seguidos, entendeu? Esses que tiveram nessa época é que hoje ainda são os maiores de Angola no basquete.
Agora que você falou do Fernando, eu lembrei, ele atualmente joga no Atlanta Hawks, é o Bruno Fernando, né, pivô.
Isso, ele mesmo.
Ah, legal. E Johnson, agora puxando pro futebol, né, como você atuou aí no meio futebolístico, como foi o seu primeiro contato com esse esporte?
Meu primeiro contato com esporte?
Com futebol.
Eu morava no Nordeste, já tinha vindo para o Brasil, e sempre na escola, né, a galera montava os times e sempre tinha aquela coisa, sabe, de escolher os melhores, né. Eu nunca era escolhido, eu só sobrava para ir no gol. Então meu primeiro contato com o futebol foi assim, eu era sempre colocado de lado, né, porque eu não tinha assim, muito talento, né.
Uhum.
E a galera da escola sempre me deixava por último e me colocava no gol, né? Porque era o único lugar onde eu podia, pelo menos, participar. O futebol foi o meu primeiro contato.
Ah, entendi. Então começou com uma brincadeira, né? Não era nada sério.
Não. Nunca, assim, nunca pensei em jogar futebol de maneira séria, como os meninos já crescem, sabe,
com esse sonho, né?
Com esse intuito, entendeu? Então, assim, eu era só pra brincar na escola mesmo.
Entendi. E, Johnson, você citou, né, que você veio pro Brasil, e eu li que você veio pro Brasil quando criança, é isso mesmo?
Eu vim pro Brasil, eu tinha meus 8 anos de idade, a gente imigrou, né, pra cá, porque Angola tava já tendo alguns problemas de guerra, e meu pai pegou toda a família, né, eu e mais 3 irmãos, e minha mãe e todo mundo, né, se mudou pro Brasil. Isso foi lá no ano de 87.
87. E você tinha um sonho, né, de voltar para Angola, apesar de estar vivendo no Brasil.
É, então, olha só, quando a gente é criança, né, a gente sempre está acostumado ali no nosso ambiente, entendeu? E quando você muda, né, de lugar, de cidade, muda de escola, né, você não fica feliz de primeira, é difícil. É, sempre você sente saudade daquelas coisas que você está acostumado. Imagina uma criança mudar de país, né? Assim, eu não entendia o motivo pelo qual a gente tinha vindo para cá. Na verdade, eu nem sabia, né? Você, criança nova, você só obedece aos seus pais e pronto. E, assim, eu ficava incomodado. Eu queria estar na minha casa, eu queria estar com os meus brinquedos, eu queria estar com os meus amigos, entendeu? Até eu entender que a gente não voltaria para Angola por causa da guerra, eu só queria saber de voltar para Angola, entendeu?
Entendi. E você sofreu algum tipo de preconceito aqui no Brasil?
Não, assim, não que eu me lembre, entendeu?
Certo.
Eu, assim, eu era às vezes muito, muito zoado na escola, né? Pelo fato de eu ser gago, entendeu?
Ah, entendi.
E naquela época, ninguém usava a palavra bullying, né? Hoje em dia que usa muito essa palavra. Então, assim, eu era muito, muito zoado por causa disso. E isso aí foi uma das primeiras coisas, né, que eu tive que aprender na vida a superar, entendeu? A superar o fato de ser zoado, o fato de ser gago, para poder ter, assim, o respeito dos colegas, entendeu? Então, assim, eu já comecei sendo desafiado nesse momento.
É, imagino. E na sua vinda pro Brasil, quem que veio? Era você e seus pais? Tinha irmãos também?
Veio a família inteira, nós somos 4 filhos.
São 4.
Veio todo mundo de uma vez.
E vocês vieram como? De avião?
Sim.
É, de avião mesmo?
Sim. É, foi uma imigração legal, entendeu?
Ah, nós, certo.
Nós não somos refugiados, porque é diferente o status de refugiado e o status de imigrante, entendeu? Nós somos imigrantes. Meu pai veio pra cá, porque em Angola as coisas não estavam indo bem, né? Tinha problemas lá de guerra e tal, as coisas todas. E, assim, ele veio aqui para trabalhar e para ser pastor missionário, entendeu?
Entendi. E agora, puxando pro futebol, até o processo de você virar um profissional, o que que você teve que passar? Talvez situações, assim, inusitadas? Como é que foi todo esse processo de virar um profissional?
Eu saí, né? Depois que eu escolhi que eu queria ser jogador de futebol, eu saí para começar a fazer teste nos clubes, né? Que esse é a primeira coisa que nós devemos fazer. Quando você não inicia desde garoto, muito novo, numa escolinha de um clube já, no futsal, você tem que depois sair atrás e procurar um clube para você ser aprovado. E eu procurei, lógico, os melhores clubes, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians, e eu fui fazer teste em todos. E só que em alguns clubes eu chegava lá, os caras perguntavam assim, pô, mas Johnson é o nome do jogador de futebol? Aí os caras já implicavam com o meu nome, entendeu?
Uhum.
Aí eu falava assim, eu acho que é, né? Assim, não, Johnson tem que jogar basquete. Outros caras perguntavam assim, pô, na Angola tem futebol? E eu não entendia o porquê dessas perguntas, entendeu? É que aqui no Brasil, culturalmente, né, pro cara ser bom de bola, o cara tem que ter apelido, né? Os maiores do Brasil, lá atrás, não tinha apelido, né? É, Zico, Cafu, Kaké...
O próprio Pelé,
isso,
né?
Isso, Pelé, e por aí vai, né? E assim, esse cara vinha um cara com o nome de Johnson, entendeu? E assim, e eu não passei em nenhum dos clubes. Não passei no Corinthians, não passei no São Paulo, não passei no Palmeiras, no Santos, e até que, assim, eu tava já chegando na minha idade. É limite, né, para ser um atleta júnior, né,
uhum,
antes de profissional, e eu já estava já perdendo as esperanças, e apareceu um clube, que é de São Bernardo do Campo, e eles estavam também precisando montar um time para fazer o Campeonato Paulista, né, e eu cheguei lá e fui aprovado em 5 minutos. Pô, foi super rápido, né?
Muito rápido.
Assim, pô, se eu soubesse que fosse fácil assim, eu tinha vindo para cá antes, pô, não ficava
primeiro,
me
matando, né?
É, vim pra cá logo. Só que depois de um mês, eu fui entender que as coisas não eram bem como eu imaginava, né? O time não tinha, assim, uma condição, uma estrutura legal pra gente trabalhar. E o jornal da região fez uma reportagem, e daí eu descobri que o clube que eu passei era o segundo pior clube do planeta.
Olha
era
só.
Esporte Clube São Bernardo, segundo pior time do mundo. Ele só ganhava do Ibis. Naquela época, lá em 97, o Ibis já era o pior time do mundo. E o time que eu passei era o segundo pior do mundo. Aí a minha ficha caiu, por que eu passei, né, em 5 minutos? Por que foi tão rápido? Porque ninguém queria começar no segundo pior time do mundo. Não tinha ninguém, né? Na verdade, eles estavam desesperados atrás de atletas. E pegaram um angolano. Eu acho que também nem eles imaginavam, entendeu?
Entendi.
E esse foi o primeiro clube que eu fui aprovado, entendeu? E ali eu tinha que tentar, né, crescer na carreira. E não foi fácil, foi muito difícil. Eu tive que superar muita dificuldade no clube. Dificuldades mesmo assim como com estrutura de trabalho, entendeu? Com formação, porque eu já tinha 18 anos e eu não tinha feito categoria de base, entendeu? Então tinha coisas que eu não tinha assim uma grande noção. Eu tive que aprender depois de velho, entendeu?
Entendi.
Mas serviu de lição.
E você, então você já começou no profissional, você nem passou para a categoria de base do São Bernardo, certo?
Eu digo que eu passei, mas eu fiz só o júnior, entendeu?
Ah, entendi.
É a última etapa. Eu cheguei lá, eu já tinha 18 anos. E se você ver nos dias de hoje, um garoto de 18 anos, ele já é semi-profissional já, entendeu?
Ah, sem dúvida. Temos aí como Vinícius Júnior, Rodrigo, isso, que são vendidos isso aí por milhões e milhões, né?
Isso. Então, eu comecei a jogar futebol exatamente com 18 anos. E isso é muito tarde,
gente. Com certeza.
Entendeu? É muito
realmente
tarde, então, assim. Eu não tinha a preparação de categoria de base, eu não tinha os fundamentos bem aprimorados, entendeu? Eu não tinha isso. E eu já fui direto pro júnior só porque o time também não era lá grandes coisas, entendeu? Então fui aprovado e ali eu tinha a oportunidade, né, de me superar, entendeu? De me superar, e foi isso que eu coloquei na minha cabeça.
Entendi. E você jogou como atacante, né, na sua carreira. E logo de cara, foi essa posição que você começou a jogar? Ou você foi remanejado pelo técnico? Você queria jogar como atacante mesmo? Como é que foi?
Então, tem uma história legal, que é o seguinte. Quando eu fazia escolinha, eu tinha um treinador que ele já tinha sido campeão do mundo. O nome dele é Bellini, Iberaldo Luiz Bellini. Bellini foi o primeiro capitão brasileiro, né? Levantar uma taça de campeão do mundo lá em 58. E ele queria que eu jogasse de volante, porque eu sou muito alto e tal, entendeu? Ele falou assim: Dilson, você tem que ser volante. Eu falava assim: não, professor, eu tenho que ser atacante.
Quer fazer gol?
Eu quero fazer gol, eu tenho que dar alegria pro povo de Angola. Meu sonho é ir pra seleção de Angola, que eu tenho que dar alegria pra eles. E a alegria do futebol está no gol. E eu insistia com ele. E eu fiquei de atacante porque era aquilo que, né, que eu realmente desejava. E assim, nunca tive outra posição, nunca fui remanejado e deu certo.
Que bom, certo. É isso aí. E Johnson, se você fosse definir o seu ponto forte como atacante, o que seria? Finalizador, cabeceador?
Olha, eu acho que a característica mais forte que eu tinha como atacante era a velocidade.
Velocidade.
É a velocidade. Aí depois você tem que, né, adaptar algumas coisas, entendeu? Você precisa ter noção de uma boa finalização, mas eu não era um grande finalizador. Mas o fato de eu ser muito rápido e sempre estar na frente dos zagueiros, entendeu? Eu tinha que depois saber definir as jogadas.
Você tinha essa vantagem, né, sobre os defensores.
Essa vantagem, é isso.
E, na sua opinião, uma das maiores honrarias que um jogador profissional pode ter é vestir a camisa da seleção?
Claro. Não, uma das maiores. É a maior.
É a maior.
Essa é a maior. Eu acho que todo atleta, né, o que ele mais quer é jogar pela sua seleção, representar, disputar grandes torneios pela sua seleção. Nossa, isso é tudo.
E você chegou a atuar pela Angola, né?
Sim, eu consegui alcançar esse objetivo, que era o maior para mim. Consegui jogar na seleção durante 10 anos. Fiquei de 2001 a 2011 na seleção de Angola. E foi uma experiência incrível. Até porque eu não podia voltar para Angola, porque Angola tinha guerra. e só pude voltar para Angola porque fui convocado para a seleção, entendeu? E sendo jogador da seleção, não tinha como a guerra me pegar.
Entendi.
Aí, essa assim, pô, além de realizar meu sonho, né, como atleta, realizar meu sonho como criança, que foi de poder conhecer Angola. E isso foi, assim, uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida.
Imagino. E nesses 10 anos aí que você atuou pela seleção angolana, quem que foi o melhor jogador que você jogou?
De Angola?
Isso.
Foi o Aquá. Aquá é o maior jogador da história de Angola, entendeu? E, assim, eu já via ele jogando pela televisão, né? Quando eu era mais novo, na Copa da África, passava na ESPN, então eu já via ele jogando. Ele já era uma referência, né? Em Angola, eu tinha 15, 16 anos, e ele já jogava. Eu falei assim, caramba, um dia eu vou jogar com esses caras. E depois de 5, 6 anos, eu estava lá jogando com eles, entendeu?
Sensacional. Que legal. Eu lembro um jogador de Angola, que acho que você chegou a atuar junto, que foi o Mantorras.
Sim, Mantorras.
Ele que jogou no Benfica, né? Se não me engano, lá de Portugal.
Então, o Aquá jogou primeiro no Benfica que o Mantorras, entendeu?
Não sabia.
Só que o Mantorras chegou lá depois e passou mais tempo no Benfica que o Aquá. O Aquá foi negociado para outros países e o Mantorras, devido a algumas coisas lá que teve lá, ele conseguiu ficar no Benfica durante 10 anos.
Entendi.
10 anos. Ele teve uma lesão no joelho muito grave, várias lesões, né? E o Benfica teve que cuidar dele, né? Até ele se recuperar e tal. E ele foi permanecendo no clube e virou uma referência lá.
O papo tá muito legal aqui com o Johnson, mas o tempo não é nosso amigo aqui, então a gente vai ter que acompanhar uma segunda parte. E se você tá curioso para saber mais da história do Johnson, fique ligado no próximo programa.
Dois Toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
Muito bem, você acompanhou aí a primeira parte da entrevista concedida por Johnson Macaba. E nós vamos continuar na próxima semana com a segunda parte dessa entrevista imperdível. Nós vamos agora ao nosso quadro Saúde do Atleta, com o Dr. Lovian Henrique trazendo notícias e dicas importantíssimas para a sua saúde. Acompanhe aí.
Saúde do Atleta. Amador, não profissional e profissional que quer viver e exercitar-se de maneira certa.
Olá, ouvintes do programa Atletas no Ar. Espero que estejam bem. E em movimento, eu, Lovian Henrique, apresento o segundo episódio da série Covid-19, os cuidados e orientações para o retorno à prática de atividade física após a cura. Episódio 2. Qual a intensidade e frequência dos exercícios? Após se livrar do coronavírus, aquela recomendação geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, continua valendo. São pelo menos 150 minutos de exercícios aeróbicos leves a moderados por semana ou 75 minutos de atividades intensas e 2 sessões semanais de treinamento de força. Então, relembrando, as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendam pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a intensa por semana para todos os adultos, incluindo quem vive com doenças crônicas ou incapacidade, e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. Porém, não esqueça que o retorno aos esportes tem que ser progressivo. Mas o que a ciência diz? Relação entre Covid-19, exercício físico e resposta imunológica. Vamos lá! Há uma relação entre a intensidade, duração, frequência do treino e sistema imunológico, sendo o equilíbrio a melhor opção. O exercício aeróbico moderado, realizado de forma regular, é benéfico para o sistema imunológico. Mas, cuidado! O exercício intenso, ou seja, de longa duração, pode ter um efeito depressor temporário sobre o sistema imune, criando uma janela aberta e, consequentemente, os riscos de infecções. E não se esqueça, mova-se. Cada movimento conta, especialmente agora. Mova-se todos os dias com segurança e criatividade. E até o próximo episódio. Eu, Lovia Henrique, fisiologista especialista em medicina do esporte. Saiba mais em loviahenrique.com.
Última volta!
Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Atletas no Ar. Agradecendo a você, ouvinte fiel, pela sua participação e também aos nossos queridos irmãos e amigos da Rádio Transmundial por essa linda parceria. Nós voltamos na próxima semana, esperando ter você conosco em mais um sensacional Atletas no Ar.
Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm@transmundial.com.br ou contato@atletasdecristo.org. Escreva para a Caixa Postal 1813, CEP 04626970, São Paulo, capital. Atletas no Ar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial.com.br.